Boa noite, ouvintes do podcast do MW. Sejam bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez. E quem já tinha ouvido o nosso outro podcast na última semana sobre o mata-mata da Libertadores, venha participar conosco dessa segunda rodada, né? Que a gente vai estar comentando os principais destaques, tanto individuais quanto coletivos, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E junto comigo, hoje vão estar Davi e o João. E como é que vocês estão, Davi e João? Tudo bem? Tudo na paz?
Boa noite, tudo na paz aí para gravar mais um podcast.
Boa noite aí, pessoal. Todo mundo tá nos ouvindo, né? Tudo certo aqui. Vamos analisar, né, essa rodada. Onde tiveram resultados muito surpreendentes durante toda a rodada. Ai, meu Deus.
É
Show
isso.
de bola, show de bola. Então, para a gente começar, já queria destacar, acho que uma das grandes zebras da rodada, né, João? Essa vitória do Atlético Goianiense contra o São Paulo. Por mais que o Atlético Goianiense tenha jogado em casa, eu acho que foi uma vitória inesperada, né?
Foi uma vitória bem inesperada. O time tá numa fase boa, mas ninguém acreditava também, né, que ia ganhar de 2 a 0 com essa facilidade que ganhou,
Sim.
com alguns destaques individuais aí no time, como Natanael, que jogou muita bola. E também eu queria falar sobre o técnico, né, o Barroca, que vem uma fase espetacular, fazendo o time jogar muita bola e vencer jogos desacreditados. Aí venceu o Corinthians nos últimos dias e agora colocou dois para cima de São Paulo.
Sim. Ô, João, queria também lembrar, né, que no último podcast que eu inclusive convido os ouvintes a ouvir, né, o podcast que a gente gravou na semana passada do Mata-Mata da Libertadores, a gente comentando sobre alguns técnicos que estão começando a ter uma nova oportunidade na carreira. O Barroca, ele se encaixa nisso, nessa nova oportunidade que ele está tendo agora no Atlético Goianiense, né, numa equipe de uma cobrança menor. Apesar de ter vindo numa temporada passada muito boa, você acredita que essa seja a grande oportunidade do Barroca para ele voltar para o mercado com força?
Acredito. Eu acho que ele pegou um time bom, um time que vem conseguindo jogar bola faz tempo aí, e eu acho que é tudo, ele tem tudo para engrenar. Ele já fez bons trabalhos assim, não como esse que ele tá começando no Atlético Goianiense, que ele tá começando muito bem, mas ele sempre se mostrou um técnico bom, um técnico pronto. É dessa nova geração aí, eu acho que ele tem tudo para dar certo e daqui a pouco tá treinando um time grande.
Sim. Só falar um pouco aí, complementar a fala do João, que o Barroca ele tá dando uma reviravolta, né, nessa carreira. No ano
Sim.
passado, ele estava treinando o Vitória, né, que estava na zona de abaixamento. Se eu não me engano, ele treinou o Vitória umas 4 rodadas, algo assim. Aí ele foi pro Botafogo, né, daquele jeito, né, acabou sendo rebaixado. Acho que nem era mais muito problema de técnico, né, era muito elenco, que era muito ruim. E ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, né? Logo aí, acho que no início da temporada. E tá fazendo um ótimo trabalho, né? E mostrando a sua capacidade tática, né? Que é um grande técnico, né? Recentemente até participou de um podcast. A gente curtiu muito, né? Onde ele explicou várias
Muito bom.
coisas. Sim. Ô, Davi, queria aproveitar e perguntar para você, né? Porque o Barroca ele ficou muito conhecido como treinador que tinha uma equipe que era muito bem organizada, tinha uma saída muito bem estruturada, mas principalmente no primeiro terço, a equipe procurava sempre fazer uma saída apoiada, progredindo em campo com a posse. Você acha que o Atlético Goianiense, né, que tem um elenco mais enxuto, você acha que, apesar do início, né? É muito promissor, mas você acha que ele vai conseguir manter a regularidade da equipe? Qual a projeção que você faz aí pro trabalho do Barroca à frente do Atlético?
Então, essa é a maior incógnita, né, do Atlético Goianiense, não só do Atlético Goianiense, quanto de vários clubes, né, vários outros clubes, como o Atlético Goianiense, um time que muitas vezes vem da Série B, faz um primeiro ano muito bom na Série A, e tem que ver se ele vai conseguir manter, né, se ele vai ter uma constância. Eu acho que sim, eu acho que o Atlético Goianiense vai conseguir manter, principalmente agora com o Barroca, que é um técnico que eu gosto muito, tem um estilo de jogo muito legal, um estilo de jogo para frente, tem esquema tático, é um técnico que sempre tá procurando aprender, tá sempre procurando se inovar, né? Então eu acho que pode dar muito certo, né? O Atlético Goianiense, ano passado fez um ano muito bom, né, ali sob o comando Wagner Mancini, e eu acho que esse ano já começou, acho que ainda melhor, já tá, e é um time também que vence muitos times grandes, né, venceu São Paulo, venceu o Corinthians, né, quando jogar contra Palmeiras e Santos, tenho certeza que você jogos muito duros, né? Precisou dos times, né? É um time que ano passado deu 3-0 no Flamengo. Sempre complica os jogos dos times grandes. Eu acho
Sim.
que com o Barroca agora, como ele é um grande técnico que está procurando aprender, acho que vai manter sim a constância.
E vale ressaltar que o Atlético Goianiense ano passado venceu o Vasco nos dois turnos, né? O Vasco não conseguiu pontuar jogando lá em Goiás, lá em Goiânia. E também aqui em São Januário, o Vasco acabou tropeçando também contra a equipe do Atlético Goianiense.
É complicado.
O. É complicado, é complicado. Não gosto muito de falar desse time, não. Vou deixar isso para a próxima. Ô, João, queria aproveitar e puxar esse gancho para poder falar do São Paulo, que após o título paulista, eu gosto muito de usar essa expressão do acomodou, ou então depreciar um título estadual, apesar de achar que os estaduais têm um nível muito abaixo do que a gente vê em âmbito nacional, mas após o título do Campeonato Paulista, você observou se a, ou aliás, vou reformular a pergunta: você acha que na sua visão a equipe caiu de produção porque nos últimos quatro jogos venceu apenas um? São duas derrotas consecutivas, além do empate contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Você
Ah,
acha
eu acho.
que o trabalho do Crespo já começa a entrar numa oscilação ou ainda tem muito a provar, principalmente por estar começando um campeonato de um nível maior?
Então, eu acho que caiu de produção sim, mas eu acho que não foi por se acomodar nem nada. Eu acho que o
Sim.
time também perdeu peças muito importantes, como Daniel Alves, Luan, Benítez, que não jogaram. O time tá jogando nesse time misto aí faz um tempo. E eu acho que enquanto não se achar nesse time misto e os jogadores como Benítez, Daniel Alves e Luan, que são os mais importantes do time, não voltarem, eu acho que vai ficar acontecendo isso daí mesmo, e não tem muito como culpar o Crespo, né, que não tem muito tempo de trabalho e tá com as melhores peças do time faltando. Então eu acho que o torcedor não precisa se desesperar nem nada, que é só uma fasezinha ruim, e quando os jogadores voltarem, esse time se encaixar aí, vai dar tudo certo. E eu acho que o São Paulo tem um time bem forte e vai conseguir brigar por coisas grandes nesse campeonato. Isso foi só um susto.
Entendi. E, inclusive, queria ressaltar alguns números da partida. O São Paulo, só de passes certos, foram 400 passes certos. Cerca de 90% dos passes de São Paulo certos, apenas 40 passes errados. Isso juntando os dois tempos. E a equipe do Barroca, né? O Atlético Goianiense, que os times do Barroca sempre se notabilizaram por serem equipes que valorizavam muito a posse de bola. E, às vezes, com a posse de bola até. Como eu posso falar, não tão agressiva, deu pouco mais da metade dos passes certos que a equipe de São Paulo deu. Você acha que, pelo que você viu do jogo, pelo que você acredita, você acha que o Barroca, ele, nessa partida, nesse contexto, contra equipes grandes, até como o próprio Davi falou, que o Atlético Mineiro, ele dá mais trabalho contra equipes maiores, mas você acha que o Barroca, ele vai procurar moldar a equipe dentro do modelo de jogo que ele entende, o João, ou então ele vai abrir mão em partidas assim, procurar jogar um pouco mais, fechar num bloco mais baixo para sair em velocidade.
Eu acho que é um time que sabe atacar e sabe se defender, nessa partida soube se defender. E essa posse de São Paulo aí também, né, tem que ver pelos dois lados da moeda. Foi uma posse, eu acho que bem estéril, assim, não significou nada, porque ficar tocando entre os zagueiros lá também é fácil conseguir tantos passes completos assim. Eu acho que enquanto o time do Barroca estava fechado, essa posse de São Paulo não valeu de nada, porque é um time que sabe se fechar bem, sabe atacar bem, é um time que sabe se moldar, tá usando um lateral como extremo para ajudar na contenção. É um lateral que também tá conseguindo atacar bem, que é o Natanael. E eu acho que é um time que sabe atacar e sabe se defender. E isso é bom, né? Para enfrentar os times grandes, que eles dão muito trabalho, fazem gols, transitam muito rápido com os jogadores, como o Janderson, o Zé Roberto. E eu acho que marcam muito bem. Então, eles sabem atuar dos dois jeitos. Eu acho que não é uma coisa ruim, não, isso daí.
O Janderson, que foi mandado embora do Corinthians, e eu achava o Janderson, eu não achava não, ainda acho o Janderson muito melhor que Léo Natel, esses caras que estão aí no Corinthians. É um cara que tá jogando muito bem no Atlético Goianiense. É bom ressaltar isso aí. É um cara que tá sempre dando assistência, tá sempre fazendo gol, tá sempre procurando participar.
E só para poder, o João, corroborar um pouco com o que você falou, a maior interação de passes trocados entre jogadores de São Paulo foi do Igor Vinícius, aliás, entre Igor Vinícius e Bruno Alves. Ou seja, um pouco do que você falou em relação à posse de bola estéril, de um passe, uma posse de bola, entre aspas, mentirosa. E o Davi, você acha que num futuro o Janderson ele pode bater num time maior? Pelas características que ele tem, de ser um jogador forte, num contra um, muito veloz, e procura estar sempre atacando a última linha. Um jogador que. Eu conheço pouco do Janderson, mas o pouco que eu vi também é um jogador que se compromete muito no, na recomposição. Você acha que ele pode bater num time maior no futuro?
Então, a questão do Janderson é a seguinte. Eu acho que ele é um jogador muito afobado, né? Ele é um jogador que ele, às vezes ele recebe a jogada, ou o passe, né, para estar tá ali construindo a jogada de um contra-ataque, algo assim, e ele quer adiantar muitas coisas. Eu acho que ele é um jogador que, na realidade, né, é um jogador limitado, porém é um jogador que pode ser muito útil, né? Tanto como você falou, né? É um jogador que está sempre recompondo, sempre está voltando para marcar. Ele é um jogador que ele pode ser muito útil no esquema como o do Atlético Goianiense, que é um time muito coletivo. Ele é o cara que ele vai, ele pode ir pro ataque, vai ali, vai fazer seus golzinhos, tal. De muitos jogos na temporada que fizeram, foi, sei lá, 14 gols ali, dá umas 15 assistências, que é até legal, porque ele é um jogador muito coletivo. Às vezes eu vejo o Janes, me lembra um pouco o Romero, né, no Corinthians. Ele é um cara que ele volta para marcar, ele é um cara que tá sempre ali tentando ajudar, mas é um jogador limitado. Eu acho que ele pode sim, não num futuro assim muito distante, se ele fizer uma boa temporada aí no Atlético Goianiense, acho que ele pode ir sim para um time maior, ou até talvez ir para a Europa, né? Acho ele mais fácil ele ir ou para a Europa, assim, não para um time grande da Europa, mas sei lá, um Braga, uma Rússia, algo assim. Acho que é por aí, mas ele, a realidade, né?
Entendi. Entendi, Davi. Agora que nós terminamos aqui o Atlético Goianiense São Paulo, agora passar para Bragantino e Bahia. Um baita jogo. O segundo jogo com mais gols na rodada, né? 3-3. Então, ô Davi, aproveitar que você acabou de falar um pouco do Janderson, falar um pouco desse Bragantino. A expectativa que você tem do Bragantino, né? Para esse campeonato. E um destaque, né? Que você viu nessa partida, o que você analisou, o que você achou da equipe do Bragantino contra o Bahia, nesse empate de 3-3.
Então, Bragantino e Bahia, né? Foi uma partida que eu vi, eu acompanhei. Foi uma partida muito boa, né? Na minha opinião, a melhor partida da rodada. Porque são dois clubes praticamente ali no mesmo nível, né? O Bragantino tem como seu principal destaque, na minha opinião, um dos três melhores jogadores do Brasil, que é o Claudinho. Porém, tem um nível, né, técnico e acho que é um tático um pouco mais baixo, né? Mas tem o diferencial que é o Claudinho. O Bahia tem um time que eu considero um time bom, e tem ali o Rodriguinho, que tá voltando muito bem, né? Ano passado não fez alguma temporada, essa temporada começou muito bem, né? Então, essa partida foi uma partida que ela foi muito boa justamente pelo que eu falei, porque os dois times eles se equivalem, né? São dois times ali que vão brigar mais ou menos pela mesma coisa, talvez para uma pré-Libertadores. Eu acho que esse ano sim. Ano passado chegaram a brigar para se manter, né, na Série A. Mas eu acho que esse ano esses dois clubes vão buscar uma pré-Libertadores. Talvez ali, né, uma Libertadores direta. O que eu posso esperar assim do Bragantino para essa temporada é que eu acho que o Bragantino ele é um time que, se ele manter, conseguir manter o Claudinho pelo menos até o final da temporada, pode estar tá aí buscando, talvez a Libertadores direta, pode estar tá aí trabalhando, pode estar tá conseguindo algo mais à frente. Como você me perguntou, né? O destaque do Bragantino, na minha visão, foi o Arthur, né? Foi o jogador que marcou o primeiro gol do Bragantino, né? O Bahia fez 2-0, o Bragantino empatou, acho que até virou, e o Bahia depois fez 3-3, se não me engano. E acho que o Arthur, ele jogou muito bem, ele é um jogador que, desde o início lá no Palmeiras, ele vem se destacando. Ele é um jogador que jogou muito no Bahia, que é o time do outro lado, e eu acho que nessa partida ele jogou muito bem.
Show, show, Davi. Gostei. Gostei. E eu acho que o Bragantino... no ano passado eu já tinha colocado o Bragantino como uma força muito grande, por exemplo, à frente do Vasco, em termos de elenco, em termos de projeção para a equipe, perdão, para o campeonato. Agora eu queria perguntar ao João. Ô, João, e esse Bahia, cara? Como o próprio Davi diz, são equipes que se equivalem, o elenco também muito bom. E tem com o Gilberto como seu ponto-chave, o jogador mais, vamos falar a verdade, o jogador mais agudo, mais perigoso da equipe é o centroavante, que passa pelo Vasco, passa pelo São Paulo, que jogou no Toronto dos Estados Unidos. Então eu queria que você passasse seu panorama em relação à equipe do Bahia, João.
Eu acho que são realmente times que se equivalem, assim como o Davi falou. São times com elenco assim mediano, mas com alguns destaques individuais muito importantes. O Gilberto, como você falou, é um deles, que jogou muita bola nesse último jogo. É um cara que é rápido, sabe fazer gol. Tava sendo um pouco criticado nesses últimos jogos aí que ele fez, mas agora voltou a jogar o que ele sabe. E o Rodriguinho também, né? Eu, como corintiano, eu não posso falar muito dele, que eu vou puxar sardinha, mas é um cara que joga muita bola também. E é um time que tá se encontrando, tá jogando bola, esse time do Bahia. Eu acho que é um time muito bem montado e vai poder brigar por pré-Libertadores, sim, nesse brasileiro, assim como o time do Bragantino, que são dois times bem organizados.
Queria só passar, lógico, né? Apenas duas rodadas do campeonato, tem muita coisa para acontecer ainda, mas números que me chamaram a atenção. O Bragantino hoje é a equipe que mais criou chances no campeonato. Foram 17 no total nessas duas partidas. O Bragantino é o segundo melhor ataque, ao lado do Bahia, com 6 gols marcados nessas duas primeiras rodadas. O Bragantino também aparece uma equipe que tem o melhor aproveitamento de finalização no gol. Foram 13 finalizações, 32% das finalizações foram no gol, né, do adversário. Outro dado interessante é o desafio defensivo, a quantidade de desafios defensivos que o Bragantino venceu, 83%, cerca de 58, perdão, 83 desafios, cerca de 58% dos desafios defensivos que o Bragantino venceu. E novamente o Bragantino aparecendo com a terceira melhor equipe com o número de passes certos, 921 passes certos, cerca de 84%, ou seja, a terceira melhor equipe. E dá para ver que o Bragantino ele aparece como destaque na maioria dos números, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E um outro dado só para poder fechar também é a quantidade de passes para finalização. O Bragantino também aparece, foram 9 passes para finalização, a terceira equipe que tem o melhor índice nesse quesito. Agora, João, aproveitar que você terminou falando sobre o Bahia, queria falar agora um pouquinho sobre Santos e Ceará. Santos 3, Ceará 1. O Santos do Fernando Diniz, que não está na mesma, como é que eu posso falar, no mesmo balaio ali do Eduardo Barroca, mas é um treinador que também precisa provar um pouco mais, que vem de trabalhos bons no São Paulo, no Fluminense. Entretanto, talvez seja um pouco refém da sua filosofia, por assim dizer. Ou eu estaria falando estaria sendo um pouco, como é que eu posso falar, injusto com o treinador do Santos?
Não, eu acho que o Diniz, sim, ele pode ser. Como é que você disse mesmo?
Dentro do balaio, ali dentro do balaio. É a expressão carioca, ali dentro do balaio do Eduardo
Barroca.
Não,
é, Refém da sua filosofia. Ele é um
Ah,
cara que não abre mão mesmo do seu estilo de jogo, mas isso tem um lado bom também, né? Porque ele busca a bola sempre, busca sair jogando, que é uma coisa que o futebol atual pede, né? E ele é muito criticado por pessoas, pela mídia, que muitas vezes não pesquisa, não busca saber o quão bom isso é para o time, isso pode ser para o time. E eu acho que ele é um treinador muito bom, com ideias muito boas, que é muitas vezes criticado injustamente. E também, o time do Santos tá encaixando, fez uma partida boa contra um time que é bem forte, que é o Ceará. Fez 3 gols e ainda podia ter feito mais um com o pênalti perdido do Marinho. E eu acho que é um time que se movimenta muito bem, assim como o Dini sempre gostou, né? Se aproxima, triangula muito bem. Foi numa jogada assim de aproximação, triangulação, que o Jean Mota acertou aquele golaço. E eu acho que é um time que vem muito forte aí. E não sei se briga por Libertadores, mas uma pré-Libertadores eu acho que o Santos consegue tranquilo. E é um time que, se encaixar do jeito que o Diniz quer, vai ser bonito de ver jogando, porque são ideias muito boas do treinador.
Sim, João. E chama atenção também no mapa de calor a maneira com que o Santos procura se distribuir no campo, procurando sempre ocupar bastante os corredores laterais, né? Sempre buscando jogadores em amplitude. E se a gente for buscar no elenco, né, que infelizmente perdeu há pouco tempo, o Soteldo, o Fernando Diniz vai ter um jogador que tem essa característica e entrega bastante, principalmente por ser muito agressivo, que é o Marinho, perdão. E você, João, você acredita que você vai ter o Caio Jorge mais à frente? Você tem o Marinho aberto pela direita? E quem seria esse jogador ideal ou que casaria melhor com a ideia do Fernando Diniz, que jogaria aberto pela esquerda? Que se for pensar assim, um jogador de pé trocado, obviamente vai sair da ponta para dentro. Então.
Eu gosto do Marcos Guilherme. Eu acho que ele é muito criticado, mas ele não é um jogador tão ruim assim como falam. E gosto bastante do Lucas Braga também, que dribla muito bem, bate bem cruzado. E eu acho que os dois conseguem ir brigando por vaga de titular, mas eu acho que para o melhor desempenho do time, assim, eu acho que o Lucas Braga é o melhor jogador, porque ele é bem agudo, dribla bem e finaliza muito bem. E se associa muito bem com atacantes que, como o Caio Jorge, que se movimentam e dão espaço para ele se infiltrar e sempre finalizando muito bem e buscando os dribles. Eu acho que o Marcos Guilherme também é um jogador bom e pode conseguir uma vaga nesse time. Ele ainda é novo, pode evoluir bastante os dois jogadores e acho que eles vão dar bons frutos aí para o Santos.
E chama atenção, só para poder terminar e passar a palavra para o Davi, os locais que o Santos procura, né, fazer esse espaço, procura a finalização sempre atacando pelos corredores. Você tem Felipe Jonathan, que é um baita de um lateral. Você tem o Marinho. Do outro lado, eu acho que a característica que casaria melhor com a maneira com que o Fernando Diniz pensa de um lateral que ataque mais a linha de fundo, eu acho que seria o Madison. Ou não? Eu acho que o Madison, que passou pelo Vasco, que ao meu ver, é até um jogador bastante limitado, mas conseguiria entregar mais isso do que o próprio Pará. Certo, João?
Mas como assim? A sua última pergunta foi sobre o ponta esquerda ou foi sobre o lateral direito?
Não, agora sobre o lateral direito. Qual o lateral que teria a melhor característica? Se é o Pará, se é o Madison, que ao meu ver. Acredito que o Madison tenha melhor essa característica.
Para mim é o Maitson também. Eu acho que ele não dá muita consistência defensiva, mas pro jeito que o Diniz gosta, eu acho que é o Maitson mesmo. O Pará tem sido muito criticado, mesmo ele sendo aí um jogador, podemos dizer, ídolo assim da torcida, mas não vem jogando bem. É um jogador que não sobe muito bem, não apoia muito bem o ataque. Eu acho que o Maitson é um especialista nisso e ele tinha que ficar por causa disso, né? Nessa posição. Vamos aí se o Diniz vai ter a coragem de deixar ele como titular.
E o Davi, queria perguntar para você, e esse time do Ceará, hein? O time do Ceará que a gente sabe que é um time muito bem treinado, é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, tá à frente de N equipes como o Botafogo, Vasco, coloco também à frente do Cruzeiro, equipes grandes que estavam até pouco tempo na Série A, só que não conseguem ter uma estrutura, não consegue ter uma organização dentro da própria instituição para poder que seja, para que seja refletido em campo. E hoje a gente vê um Ceará que, mesmo com a derrota para o Santos fora de casa, a gente vê uma equipe que, pelo menos olhando o elenco, que não vai brigar para cair. A gente projeta até uma briga para o pré-Libertadores. Ou você acha que não, Davi?
Eu concordo com você, né? O Ceará tem uma estrutura muito boa, né? E não é mais igual como você pensava no passado, né? Que esses clubes do Nordeste não tinham estrutura, não tinham jogadores. Hoje o cenário mudou bastante. O Ceará é um clube muito evoluído, é um clube que tá muito à frente, tá à frente de vários clubes aí, né? Como você falou, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro. É um time que é bem treinado. Tem o Guardiola, né? O Guto Ferreira, né? Que para mim é um ótimo técnico. Também é sempre alvo de brincadeiras, né? Até esse, né, de Guardiola tal. Mas eu acho um ótimo técnico, né? Entrando aqui na parte mais séria. Eu acho que ele é um técnico que ele sempre está fazendo bons trabalhos. Né, fez um bom trabalho na Chapecoense. Muita gente fala do Internacional, mas ele fez um bom trabalho ali em 2017, né, quando o Inter subiu, ele fez um bom trabalho. E no Ceará tá a mesma coisa. O Ceará tem o Vina, né, que para mim ano passado foi um dos cinco melhores jogadores do brasileiro. Chegou aí o Felipe Vizeu. É um time que ele é encaixado, né, porém o Ceará veio, né, o Guto até sofreu, né, um negócio de poder ser demitido, né, por causa de uma sequência de resultados ruins, né, que acontece. E também não é só o Ceará, tem outro time que também é muito bom ali no estado dele, que é o Fortaleza. Acabou perdendo o Campeonato Cearense, né, acabou perdendo a Copa do Nordeste, mas sempre mas caiu de pé, né, como eu costumo dizer. Foi um time que lutou, né, sempre mantendo o seu estilo de jogo, mas acabou sendo superado pelas circunstâncias do jogo, né? Então eu vejo o Ceará como um clube, na minha, como um clube hoje, né? Um time, né? Hoje à frente do Corinthians, na minha visão, é um clube que pode buscar uma pré-Libertadores ali no sétimo lugar, pode buscar talvez até, dependendo de como acontecer ali a tabela, pode buscar a Libertadores direta. É um time que é encaixado, é um time que tem um sistema de jogo e tem o Vina, tem o Felipe Vizeu. Dá para buscar. Eu vejo o Ceará muito bem no cenário brasileiro, como você perguntou. Vejo ele muito bem.
E além disso, Davi, você falou do Vizeu, do Vina. Eu coloco um outro jogador que, para mim, se não foi tão importante na temporada passada quanto o Vina, foi um dos mais importantes, que foi o Fernando Sobral. Para mim, o Sobral é um baita de um meio-campista. Para mim, o Ceará conseguir segurar o Fernando Sobral me chama a atenção. Chama atenção, nenhuma equipe grande ter tentado uma contratação do Sobral. O Sobral, que é novo, tem 26 anos. A gente sabe que para o mercado lá para fora, para um mercado mais periférico, ainda tem até uma possibilidade de ir. O mundo árabe, uma liga americana, que também tem mudado um pouco o perfil, mas ainda tem uma possibilidade. Mas aqui em âmbito nacional, ele tem mercado. Um jogador que se encaixa em diversas equipes. E é muito pouco comentado a importância que o Fernando Sobral tem, inclusive nos melhores momentos do Ceará com o Guto Ferreira. O Sobral era um dos melhores jogadores. Jogou de primeiro, mas à frente da defesa, jogou como médio. Jogou também, chegou a jogar aberto pela direita, se não me engano, acho que contra o Vasco. Ele joga aberto pela direita no ano passado no Vasco 3-0. Foi 3-0 contra o Ceará, com um dos míseros gols que o Ribamar fez pelo Vasco. O Sobral joga aberto naquela partida. Então, também coloco o Sobral como um dos principais jogadores aí do Ceará. E como o Guto consegue potencializar ele, é brincadeira. Só para poder puxar alguns números do Sobral, ele, nessa partida, óbvio, contra o Santos. Foram 49 passes do Sobral e acertou 42 passes. Hoje, 86% de passes concluídos do Sobral. Ganhou dos 21 duelos, perdão, que ele teve, 10 duelos ele venceu. Entretanto, nem todos esses bons números do Sobral, nem a boa equipe, nem a organização da equipe do Ceará foram capazes de conseguir parar os coringas do Diniz, que conseguiram uma belíssima vitória na Vila Belmiro. Agora,
Bernardo,
pode falar.
isso, só terminar aqui, e uma vitória muito importante, porque, na minha opinião, são dois clubes que estão brigando mais ou menos pela mesma coisa, né? Na tabela eles vão brigar mais ou menos ali. Então o
Sim.
Santos já consegue uma vitória, já sai na frente, né? Um critério de desempate lá na frente, esses 3 pontos vão fazer bastante diferença.
Exato, você foi cirúrgico agora, foi perfeito, porque Bahia, Bragantino, Santos, Ceará, Fluminense, coloco também o Fortaleza, todas essas equipes vão estar brigando ali no mesmo bolo. Agora eu queria passar para o jogo do Fluminense, Fluminense-Cuiabá 1-0. Se não me engano, foi no domingo de manhã esse jogo, lá em São Januário. Calor miserável aqui no Rio de Janeiro. Jogador passando mal, parada técnica. Teve o Roger Machado reclamando do horário, fazendo até uma alusão à Premier League, que aqui não é Inglaterra, que 11 horas aqui está muito quente de fato. No domingo estava muito calor. A sensação térmica no campo é um horror. Não sei se vocês já tiveram aqui no Rio de Janeiro jogando bola, mas é um horror. 11 da manhã aqui, não, Deus nos acuda. Então,
É,
Davi, queria... Não, é triste, é
quebra com qualquer
complicado.
pressão do técnico, né?
É complicado. É complicado. Então, Davi, queria perguntar para você: essa vitória aí do Fluminense, essa máquina que está se tornando a equipe do Roger Machado, mais uma vitória para o treinador gaúcho. E agora, uma vitória contra uma boa equipe do Cuiabá, que vem para tentar se manter na primeira divisão. Qual é o seu panorama da partida? Uma projeção também para as duas equipes no campeonato. E só para ressaltar aos nossos ouvintes, um asterisco sempre, ainda estamos na segunda rodada. Fala aí, Davi, o que que você acha?
É, eu vou falar um pouco aqui, que eu vou deixar um pouquinho pro João também falar. Mas, na minha opinião, o Fluminense não só tá muito bem no brasileiro, como vai ser campeão da Libertadores. É isso aí mesmo, minha opinião. É, pode parecer brincadeira, mas é. Não, tô brincando. Vamos ver aí, né? Mas, voltando. O Fluminense é um clube, como falei, né, sobre a Libertadores no último episódio. É um time muito encaixado. Eu gosto muito do Roger Machado. Acho que é um técnico que ele tem um repertório tático muito, muito bom. Ele é um técnico que tem um sistema de jogo muito consolidado. Já aplicou isso no Grêmio. No Palmeiras, ele não conseguiu muito bem, mas o trabalho que ele fez no Grêmio foi muito bem, foi muito bom, usando esse sistema de jogo. No Bahia também ele foi muito bem, né? Só que o torcedor do Bahia, né? Um pouco atrás, né? A gente tem que voltar. O Bahia ainda não tinha esses reforços. O torcedor do Bahia queria que ele levasse o Bahia para uma Libertadores direta, né? Acho que até é muito complicado até hoje, né? Mas ele fez o que ele pôde ali, né? Acabou caindo para aquela goleada do Flamengo 5x3. E agora no Fluminense, acho que ele pode ir longe. Acho que o Fluminense aí nessa Copa do Brasil. Aí sim, realmente acho que o Fluminense tem condições de ganhar a Copa do Brasil. E o brasileiro. Acho que o Fluminense vai ficar mais ou menos ali, a mesma briga de Bragantino e de Bahia sobre a partida. Não teve muito o que falar, foi uma partida meio. Não curti muito essa partida, assisti até só uma parte do primeiro tempo, outra parte do segundo. Foi 1x0, né? Destaque pro Gabriel Teixeira, garoto da base que fez o gol. Estou jogando muito. Vou deixar essa outra parte aí, mas do jogo pro João. Fala aí, João.
Esse jogo não tem muito o que falar, assim. Eu acho que é o time do Fluminense que tá, a cada jogo que passa, se encaixando mais, pegando mais entrosamento, mostrando que é um time bem consistente e vem cada vez mais forte. Aí eu acho que pode brigar, sim, por Libertadores, assim como o Davi disse. E não foi um jogaço de futebol, esse foi um jogo bem apertado assim, mas o time ganhou os 3 pontos que era mais importante, o time do Cuiabá também, que é um time que é organizado, não dá para criticar muito o time do Cuiabá, que tem um elenco meio fraco para a Série A. E eu acho que o Fluminense pode brigar por coisas grandes nesse brasileiro e na Libertadores que está disputando também. E o Cuiabá eu acho que não cai de divisão esse ano, porque é um time que está sabendo se organizar muito bem.
É, rapaz, eu aproveitei, enquanto vocês estavam falando, aproveitei para poder puxar a escalação do Cuiabá e você vê nomes até de uma certa relevância. Você vê o Walter, que ficou bastante tempo no Corinthians, Paulão, é um nome de relevância, não estou entrando no
Contrataram
mérito
bem demais.
técnico. Não, não vou entrar no mérito técnico do Paulão, que talvez minha opinião fique um pouco condicionada. E os ouvintes vão
Complicado.
perceber a equipe que eu torço, porque também tem outro jogador da minha ex-equipe,
Toda vez
que é
que
o
você fala
Aldemir.
do Vasco, às vezes eu sinto que você tem vontade de chorar, cara.
Minha voz, ela dá uma falhada de vez em quando. Principalmente quando eu li o Aurimi, que foi apresentado pelo Roberto na época como o reforço para Libertadores. Aurimi. Enfim, você tem
Deu
o Jota
Cleison. É,
Cafu.
mas e pra gente que tem Cleison, tem Walter, tem Wendel, tem Marlon.
Enfim, o Marlon é triste, mas enfim. É, pro Cuiabá, são nomes importantes, são nomes que vão conseguir, pelo menos, dar até uma certa segurança para a equipe. E dentro disso, vocês acham que o Luiz Fernando, perguntar aí pro João, você já acabou que vai permanecer na primeira divisão, mas você acha que ele vai brigar na parte de baixo o tempo todo? Ou vai ficar naquele bloco um pouco mais intermediário ali da parte de baixo, ali entre o 11º, 13º, tá, às vezes flertando com o rebaixamento? O que que você acha aí?
Eu acho que vai ficar na meiuca aí da tabela, é um time que
Tá
sabe se
meio louco.
defender. Até agora não teve muita diferença no placar com nenhum time, não tomou goleada contra times fortes, também não aplicou nenhum placar assim bom contra outros times, mas é um time assim bem consistente e eu acho que consegue se fechar e atacar e vai conseguir ganhar pontos importantes empatando contra times mais fortes. E consegue vencer alguns times que estão abaixo aí deles, como eu acho que é a Chapecoense. E eu acho que a Juventude eu não sei, mas tem times mais fracos que ele.
É,
Eles e.
realmente.
Ah,
É.
falei.
É a questão do Ceará, eu também concordo com o João. Acho que é um time consistente, como ele falou. O problema é que mais fora de campo, né? Problema aí entre técnico e presidente. O vice-presidente ameaçando o jogador. Mas se a gente for falar de elenco e do que está sendo mostrado, eu não vejo assim o Cuiabá um time ruim, não. É um time que é até legal de jogar. Mas o problema é mais fora, né? Eu acho que dependendo do que acontecer fora, vamos ver aí. Mas eu acho que se ficar esse futebol, acho que dá sim pro Cuiabá permanecer na Série A, até porque, como o João falou, tem algumas equipes piores aí que ele. Tem o Chapecoense, o Juventude não tá bem, tem o Sport também tá muito mal. E é isso aí.
Queria você, no caso, foi citado o nome do Gabriel Teixeira como um dos destaques da partida, né? Sendo jogador da base, marcou o gol da vitória. Mas eu também queria destacar um outro jogador que para mim é o Matheus Martinelli, que é um baita de um jogador muito promissor, tem tudo, tudo, tudo para poder pegar na Europa. Tem apenas 19 anos, vai fazer 20 agora em outubro, quer dizer. Uma carreira muito longa pela frente e acredito que tem uma margem de crescimento muito grande. E eu vejo ele desenvolvendo muito nas mãos do Roger Machado. Só para poder corroborar com isso, alguns números do Martinelli na partida foram, no caso, os passes foram 51 passes e 49 passes certos. Incrível. 49 passes certos para um volante que joga à frente da zaga, que tá sempre jogador muito acionado, chama atenção, 96% dos passes certos. E nas bolas longas, das 5 bolas longas que ele tentou, as 5 bolas longas ele acertou. além de um corte e uma interceptação. É um volante que é um jogador que a gente vai ficar de olho ao longo da temporada e que, com certeza, se não agora, mais para metade da temporada, vai começar a chamar, vai despertar a atenção de alguns times da Europa. Agora eu queria ir pro América Mineiro e Corinthians. Eu sei quem vai querer comentar. Eu sei quem vai querer. Mesmo assim, eu deixo à vontade aí pro João fazer o comentário dessa partida. Essa vitória do Corinthians, a primeira vitória do Silvinho. Fala aí, João.
Eu já tô completamente silvinizado depois desse jogo. O time que. O Atlético. Não, o América Mineiro é um time forte, sim. É um time que vem fazendo bons jogos. E o Corinthians conseguir vencer esse jogo, mesmo sendo superior, foi 3 pontos muito importantes. É, ainda acho que tem alguns erros aí no time do Silvinho que podem melhorar bastante. É, falta mais movimentação aí, tá sendo um time muito posicional, assim, eu acho, e jogando com Arauz preso na ponta esquerda, Mosquito muitas vezes sozinho, tendo que partir para jogar individual, que resultou num pênalti também, né, que foi bom. E só que eu queria destacar muito a marcação do time, né, nesse 4-1, 4-1, que o time se fechou muito bem, virou um 4-5-1 com o Luan sozinho lá na frente, na parte final do jogo, sem dar espaço nenhum pro time do América, que só conseguiu dar chutão para frente e não conseguiu atacar o gol do Corinthians. E eu queria falar também que quem tá ouvindo isso daí, que já amanhã a gente conversa com o Joe e acho que a gente vai falar sobre esse Corinthians do Silvinho e vai ser muito interessante.
Boa! Boa, João. Agora eu queria perguntar para o Davi. Davi, a gente não tem, é o que eu falei, a gente não tem como fazer uma projeção para daqui a 36 rodadas, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas foram dois jogos da América Mineiro e duas derrotas. Para uma equipe que nos últimos anos ela tem se notabilizado por ser uma equipe ioiô, sobe e desce o tempo todo, e já está ali na vice-lanterna, já tem duas derrotas, não marcou nenhum gol. Precisa ligar o sinal de alerta, espera um pouco, ou é um pouco também do que o João falou, que é uma boa equipe e que logo vai dar resposta.
Então, vamos dividir aí, né? O América, se eu não me engano, ele é o clube que ele mais caiu, né, de divisão na história, acho que é algo assim, ou nos últimos 20 anos, tenho certeza que é algo assim. Mas também tem que contextualizar. O América, ele é um time bom, como o João falou, ele tem o Lisca, que também com muitos brigam e tal, mas ele é um técnico especialista, né, na luta contra o rebaixamento. Ele é um técnico que ele pode dar um chacoalhão nesse elenco e ele pode render mais, mas eu concordo com você, na verdade, nesse que você afirmou, você me perguntou, né? É sim para ligar sinal vermelho, porque o América já tem, né, um certo histórico, né? O América, eu nunca vi assim, o América se manter 3, 4 anos na Série A. O América geralmente chega, às vezes faz um bom primeiro ano e no segundo já cai, ou faz um segundo ano já quase caindo, no terceiro a gente já sabe que o América vai cair. Então tem que ligar o sinal vermelho, sim. O clube tem histórico já, né, de tá subindo e descendo, mas é um clube que é um time, né, que hoje acho que é um time muito bom. É um time que não sei se vai manter a constância. Conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Brasil ano passado, né, justamente por sua competição mata-mata. Mas, na minha visão, vai brigar para não cair mesmo aí com Chapecoense, Juventude, Sport, dependendo aí do que vai acontecer com o Cuiabá. Não tem muito assim o que falar do América. É só aqueles clubes que a gente olha assim e já vê, mais ou menos, né? Ou vai ser um clube que vai ficar ali, tá vendo, décimo, nono, oitavo, talvez, uma campanha muito boa, ou vai ser ali, brigar para não cair. E eu acho que não cai por causa do Lisca, que é um técnico especialista na luta contra o rebaixamento.
Show de bola, Davi. Show de bola. Belíssima análise, tanto do Davi quanto do João. Passar para o outro jogo do domingo à noite foi Juventude e Atlético Paranaense. Baita jogo, por sinal. Atlético Paranaense conseguiu uma importante vitória, inclusive, contra o Juventude, um 3-0, uma vitória categórica da equipe do Atlético, que teve um fato curioso, né, do Paulo Torre sendo expulso. E na hora que o juiz expulsou o Paulo Torre, ele falou: pode me expulsar, eu não sou o treinador. Quer dizer, coisas que acontecem somente no Campeonato Brasileiro, para aqueles que não sabem, o treinador, né, que assina a súmula do Atlético Paranaense é o Paulo Torre. Entretanto, o rapaz que fica ali à beira do campo dando as orientações é o Antônio Oliveira. Só que o Antônio Oliveira tem um problema com a. O João e o Davi podem até me corrigir, mas em relação à licença para trabalhar aqui no Brasil, português de 38 anos, que tem bons números com o Atlético Paranaense, foram até agora, no total, 8 jogos, 7 vitórias e um empate do português à frente do Atlético. Porém, tem esse problema da licença para trabalhar aqui no Brasil, por isso, e quem assina as súmulas do Atlético nos jogos é o Paulo Tuori, e quem fica à frente da equipe do Atlético é o Antônio de Oliveira. Enfim, explicado já todo esse imbróglio que teve essa curiosidade que teve nessa partida contra o Juventude, queria saber do João. João, sua expectativa para essa equipe do Atlético Paranaense, que de fato é uma boa equipe, tem nomes interessantes. Teve o Jadson, né, fazendo 2 gols. E vale ressaltar também que o Atlético jogou também com boa parte do seu time reserva por conta do meio de semana da Copa do Brasil. Esse aqui não diminui nada a grande vitória que teve lá no Alfredo Jaconi. Todos sabem como é difícil jogar lá no Sul contra o Juventude. Então fala aí, o João, um pouco dessa partida e um pouco do time do Atlético Paranaense.
Eu acho que o Atlético Paranaense é um time muito organizado, é um time que sabe explorar bem os seus talentos, dá liberdade para os jogadores que tem, coisa que times como o Corinthians assim não fizeram, né? Não aproveitaram o Jadson e tá aí o que ele tá fazendo. Fez uma partidaça, outros jogadores jogaram muito bem. Nicão entrou bem. Eu acho que o Richard também não foi aproveitado pelo Corinthians, entrou bem. E eu acho que também é aquela coisa de sempre, né? Essa defesa do Atlético, que vem sendo muito forte. É um time que se fecha muito bem. Nessa última partida se fechou com duas linhas de quatro, assim, que quando precisou foram muito compactas. Soube pressionar também quando precisou. E o time do Juventude não teve muito o que fazer. Algumas partes do jogo ficou meio perdido. Mas também não é um time fraco. Fez boas contratações. Aí buscou o Chico, que eu acho que é um bom jogador. Tem o Michel Macedo, que eu sou corintiano, ele fazia algumas bobagens, né, quando jogava pelo Corinthians, mas eu acho que para nível do Juventude é um bom jogador. Contratou o Forster também, acho que é ex-Botafogo, né?
Isso, esse aí é com força. Esse é com força.
Mas eu acho que não é um time tão fraco e vai ter chance para brigar por um meio de tabela aí. Mesmo que seja difícil, não é um time tão fraco.
Pode falar, Davi, fica à vontade.
Só para falar, né, que eu nem sabia dessa situação do Paulo Torre, né? O cara não é o treinador, mas fica na beira do campo. Aí é meio complicada essa situação também, a frase dele: pode me expulsar, eu não sou o treinador. Mas indo agora mais para a partida. O Atlético Paranaense me surpreendeu. Não esperava isso, não, do Atlético Paranaense. Achava que iria brigar para não cair, né? Mas até agora, se a gente fosse basear ali em resultado, tá indo muito bem. Venceu a primeira partida por 1-0. Agora não vou me lembrar contra quem, desculpa. E agora venceu por 3-0 o Juventude. O Juventude, que para mim é um clube que se não se adaptar logo ao estilo do Campeonato Brasileiro, que é um estilo muito dinâmico, mas também é longo, vai brigar para não cair. É um time que pode ser que dê certo, né? Porque tem alguns jogadores em certas posições, né? Como ele falou, o Chico é um bom jogador, né? Pode ser que dê certo e pelo menos a Sul-Americana, buscar, mas eu particularmente não acredito, acho que o Juventude vai cair, né? Não consegui mostrar nada ainda. É um time que eu acho que não vai conseguir se adaptar. E é isso aí, vamos ver. Não tem muito o que falar aí sobre o Juventude. Esses jogos assim, geralmente, um 3x0, 4x0, assim, geralmente não tem muito o que falar. O Atlético Paranaense foi muito superior e matou o jogo, né?
E no caso o treinador do Juventude, Marquinhos Santos, é um treinador que já chegou ter o nome ventilado em algumas equipes da Série A, só que permaneceu no Juventude. E além do Chico, do Rafael Foster, que já falei aqui que ele é com força, o time do Juventude também tem o Wesley, né? Ex-Ceará, camisa 10 da equipe. E o camisa 9, o Matheus Peixoto, para mim também é um jogador interessante. É um jogador que estava no Curitiba, ou perdão, estava no Bragantino. Ele era da Ponte, vai para o Bragantino, vai para o Juventude, volta para o Bragantino e agora está no Juventude para disputar o Campeonato Brasileiro. Para mim é um centroavante bem interessante. Lógico, tem suas limitações técnicas. Mas é um centroavante de bom porte físico, forte no apoio, 1,90 de altura, jogador bom no jogo aéreo. Então, aproveitando, vamos para a outra partida da rodada. É Palmeiras 3, Chapecoense 1. Gostaria que você falasse um pouco dessa partida, Davi.
Oi, tá. Peraí. Tem como você repetir aí, Rodrigo? Porque eu acabei não prestando atenção. Realmente, né? Não
Então,
vou mentir aqui.
falar um
Só pergunta
pouco
final.
falar um pouco da partida entre Palmeiras e Chapecoense, uma vitória da
Pronto.
equipe do Abel Ferreira.
Pronto, daí a gente fala. Palmeiras e Chapecoense, né? Vamos lá, eu vou falar um pouco agora do Palmeiras e do Chapecoense. O Palmeiras, né, que todo mundo sabe os objetivos do Palmeiras de campeonato. Eu acho que não vai vencer o Brasileirão, né? Acho que vai focar mais nas Copas, né? Principalmente a Libertadores. Então, eu acho que vão ter clubes que vão focar mais no Brasileiro e vão ter mais condições, vão ter um time mais forte, né, atuando assim no Brasileiro com mais constância para tá tentando faturar esse campeonato. Mas vamos lá, o Abel Ferreira, vou falar um pouco dele, né, junto com o Palmeiras. Ele é um técnico que ele vem já de 3 vices, né? Ele é um técnico que foi bastante pressionado ali após perder a Supercopa do Flamengo, e agora a gente entra aí na parte do Campeonato Brasileiro. Ele, no Campeonato Brasileiro, até agora o que a gente tá podendo ver, é muito bom. Ele tá indo muito bem, né? Essa vitória sobre a Chapecoense, né, ele consegue, né, essa vitória 3x1 sobre o Chapecoense. É mais ou menos para carimbar, né, que ele, pô, eu não tô conseguindo ir na cima lá, velho. Tô tendo esse problema.
Relaxa, Davi, eu
Tá.
tiro na edição essa parte.
Tá.
Pode recomeçar.
Essa vitória do Abel Ferreira é uma vitória para tá carimbando, né, que ele vai ter uma certa sequência, né? Que por mais que não pareça, né, jogar contra a Chapecoense, mas também se perde ou empata pra Chapecoense, né, a vida dele vira de cabeça para baixo, né? Então esse 3x1 aí é muito importante, né, se a gente for olhar por esse lado, né? A Chapecoense foi campeã da Série B, esperava muito mais da Chapecoense, esperava que fosse um time muito mais competitivo, time que fosse buscar mais um jogo contra o Palmeiras, mas não conseguiu. O Palmeiras acabou fazendo os 3x0, ainda conseguiu fazer um gol ali aos 55, 54, 55 do segundo tempo. Mas é isso. Mais ou menos é isso. São dois times que a gente já sabe, mais ou menos, né? A Chapecoense, pelo que eu tô vendo aqui, vai brigar para não cair. E eu acho que vai cair. E o Palmeiras vai brigar pro G4, né? E como eu falei, é uma vitória que ela dá, digamos assim, ela carimba algo, por mais que às vezes não pareça, né, com a Chapecoense, mas como eu falei, se perde ou empata para a Chapecoense, é um inferno, né, para o Abel Ferreira, até pela pressão que ia ser treinador do Palmeiras.
O João, só antes de você falar, só para poder completar também o que o Davi falou, é um absurdo. Estou falando de coração, é um absurdo o Abel Ferreira estar sendo questionado. Sim.
Concordo.
Beira é surreal, bicho. Sim. Acho que não. Acho que
É,
nem o
eu como
torcedor.
corintiano concordo.
É, cara, acho que nem o torcedor mais maluco do Palmeiras consegue bater palma pra isso. Com todo respeito, quem acha, sabe, deve ter os seus motivos, mas faz o pingo de sentido, cara. Abel Ferreira ser questionado no Palmeiras, assim, cara que ganhou a Libertadores 4 meses atrás, sabe? Ah, enfim, coisas do futebol brasileiro. Então, João, seu panorama para essa partida entre Chape e Palmeiras?
Eu acho que foi mais um show tático de Abel Ferreira. Que. Nossa, tá doido. As transições do time foram muito boas. Jogadas individuais muito boas. O time também tem uma facilidade, assim, de achar passe na entrelinhas e quebrar a última linha, assim, seja com um passe, seja com. Um ponto futuro, assim. Jogadores de muita velocidade, como o Rony, Wesley, que são jogadores, assim, excepcionais. No ataque também, Luiz Adriano, acho que joga muita bola. Eu queria dar o destaque mesmo para o Wesley, que fez uma partidaça, achou passes, tabelou, criou, driblou, né? Fez gol. Jogou muita bola e eu acho que esse time do Palmeiras é um time muito forte mesmo. Um time que sabe se defender, sabe atacar, sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar, propor no jogo e vai brigar. Eu acho que todo mundo acha isso. Por parte de cima da tabela, vai conseguir uma vaga na Libertadores e tá sendo um time muito forte. E sobre a Chapecoense, eu acho que é o time assim mais fraco mesmo. E eu acho que é um time que tá meio desorganizado. Agora, com a chegada do Jair, eu acho que eles vão conseguir fechar melhor a casinha, se organizar e tentar sair da zona de rebaixamento, né? Tentar não ser rebaixado, mas eu acho que vai ser bem difícil, porque é um elenco bem limitado perto dos outros. E vamos ver, né, o que vai acontecer no decorrer do Brasileirão.
Que análise, hein?
Rapaz, só não bato palma para você agora, porque senão deixa o celular cair. Ó, brincou. Esse é o João. E vamos pro penúltimo jogo da rodada. Sport e Atlético Mineiro. Sport, para mim, que em toda rodada tinha que, no mínimo, fazer uma oração à beira do campo. Com todo respeito aos ouvintes, todo respeito aos torcedores. O Sport é um time muito, muito, muito limitado. E que o ano passado o Jair Ventura fez um trabalho espetacular em conseguir manter o Sport na primeira divisão. Assim, chama atenção, cara. É louvável o trabalho do Jair Ventura, que o Jair Ventura fez lá à frente do Sport, porque é um time muito, muito limitado. E, lógico, contra o Atlético Mineiro, dificílimo pensar em vitória, mas assim, confronto direto como contra equipes como Juventude, Chapecoense, Cuiabá, assim, é procurar pontuar o máximo para poder o quanto antes conseguir uma boa pontuação para conseguir se livrar do rebaixamento. Apesar de ter nomes até interessantes, como Júnior Tavares, tem o Ricardinho, o
Thiago
Paulinho
Neves.
Mocelin, Thiago Neves, o André, não sei se eu falei o Marquinhos. Você tem nomes até interessantes para o decorrer da temporada, mas assim, no geral, o Humberto Loser, ele vai ter muito, mas muito, mas muito trabalho com esse time do Sport. Então, João, queria aproveitar a deixa e perguntar para você: o que você achou dessa partida? Você fala um pouquinho, faz a sua análise, depois passar a palavra para o Davi.
Eu acho que o time do Sport, assim como você falou, né, é um time com peças interessantes, mas que falta organização aí. E eu acho que do outro lado, né? O time do Galo, eu acho que foi um time que tá se acostumando melhor a jogar, se movimentando mais, né? Saindo do estilo mais posicional que era implementado pelo Sampaoli. Eu acho que o time tá pegando mais o jeito. O Nacho, né? Que, nossa, tá maluco, fez uma partida maravilhosa, se movimentando muito bem. Hulk, sempre decisivo, né? E eu acho que dá para o time criar mais chances, dá para o time render mais do que tá rendendo. Mas se continuar assim, eu acho, evoluindo, eu acho que vai brigar por coisa grande, sim, e é um dos candidatos ao título.
Eu concordo, é isso aí mesmo, né? Sobre a situação do esporte, é bem complicado mesmo. Tem que fazer realmente uma oração antes de cada jogo. Perdeu o Campeonato Pernambucano pro Náutico, que tá na Série B, não é um dos candidatos a subir o Náutico. Tudo bem que era um clássico, mas não dá pra perder no esporte Série A, né? O Náutico nem é candidato a subir e conseguiu perder aquele Campeonato Pernambucano. Que já é um campeonato fraco, né? Ao meu ver, o Santa Cruz nem chegou assim. E do lado do Atlético Mineiro, é mais ou menos isso que o João falou. A questão do Atlético Mineiro é um elenco muito bom, é um elenco que pode render muito mais. Porém, eu acho que o elenco do Atlético Mineiro é um elenco que, sei lá, ele faz 1-0 e fala, vou sentar aqui em cima do resultado e tentar administrar o jogo. Eu não acho isso correto, né? Tanto que lá no jogo contra o Fortaleza, tomou a virada. Nesse jogo contra o Sport, né? Não teve muito porque o elenco do Sport é bem limitado mesmo, mas conseguiu ali dar administrada no jogo, fez um gol logo no início com o Hulk e administrou o jogo. Acho que o time do Galo, né, do Mineiro, tem que buscar mais jogo, pô. Tem que ser um time que tem que ser mais para frente, né? Acho que é um time que ele faz o gol, faz o resultado e fala, ó, tá bom, vou tentar dar uma segurada aqui, pronto que 1-0. Já leva 3 pontos para casa. Só que não dá pra garantir isso, né? Se fizer isso contra o Flamengo, com o Palmeiras. Nem só esses times, talvez até um Santos, não sei não. Esse é o único ponto assim do Atlético Mineiro, mas se resolver isso, é um time que para mim é favorito a ganhar tudo, né? Se conseguir resolver essa parte aí, é um time que tem um elenco muito bom, um Nacho, né? Nos últimos 5 anos, um dos top 5 melhores jogadores da América do Sul. E vamos ver aí, vamos ver o Atlético Mineiro. Também é um clube que nem o Palmeiras, né? Como a gente tinha comentado, é um clube que já entra com objetivos quase definidos, né? É Libertadores, é Copa do Brasil, é brasileiro. E é só esse problema aí que tem para resolver. Questão do resultado. Partir mais para cima, mesmo com o resultado na mão.
Se tem elenco para isso, né?
Tem. Eu ia falar justamente isso, João, que o Atlético ele tem o elenco mais equilibrado do Brasil, assim. Se você for olhar peça por peça, jogador por jogador, você tem quatro bons laterais, você tem Guga, Mariano, Dodô e Arana. Assim, você tem quatro bons laterais com características diferentes. Tem Tietê, Alan, Jair, tem Nathan, Iorra, Nacho, Eduardo Sacha, Eduardo Vargas, Marrone, Hulk, Zaratio, Borrero. Olha, não é o melhor elenco. Para mim, é um dos melhores elencos aí, em quesito que eu digo na questão de ser equilibrado nos últimos 3 anos. Mesmo com o Flamengo do Jorge Jesus tendo um elenco muito bom e o desempenho muito, 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 muito acima da média. Mas, assim, em termos de elenco, é brincadeira, é piada esse time do Atlético. E, para mim, tem o melhor jogador em solo brasileiro, que é o Nath Fernandes. A capacidade associativa dele é absurda. A maneira como se consegue se posicionar entre as linhas do adversário é absurdo. É um jogador fora de série, como o Davi falou, nos últimos 5 anos é top 3, top 5 de jogadores na América do Sul. É muito, muito craque o Nath Fernandes. Pode concluir, João, o que você ia falar.
Não, eu não ia falar nada não. Acho que foi
Ah,
bem isso
não.
que você falou mesmo.
Show. Então, João, aliás, essa eu vou deixar para o Davi, porque acho que ele vai querer comentar um pouquinho sobre esse jogo. Acho que vocês falaram que o Braga. Não sei se foi você ou o Davi, se foi o João. Falou que o Braga e Bahia foi o melhor jogo da rodada, mas para mim esse foi o melhor jogo da rodada, que foi Fortaleza 5, Internacional 1.
Isso.
Quem assistiu o episódio do podcast
Só esse
passado?
placar, né?
Não,
Já é eu.
o que eu falei na semana passada. Eu estava com medo, né, de cravar qualquer coisa sobre o Inter, porque o Inter vai pegar um adversário, sendo que o Inter é muito favorito.
Você acertou. Tem que ficar esperto.
Então, é aquilo, né? Eu falei, passa 3 dias, o Inter toma uma goleada. Convidando novamente quem não assistiu o podcast da semana passada, foi do Mata-Mata da Libertadores, assista.
Agora eu
Então,
tô com medo aí do que eu cravei que o Inter ia passar fácil.
E se você voltar na gravação, eu falo, cuidado que isso não vai dar certo. Eu falo.
O pior é que sim. Então, Davi, queria te perguntar. Primeiro começar com o lado vencedor, que é o do Fortaleza, que tem hoje no Lucas Crispim um dos principais jogadores. Tem o Iago Pikachu, que passou por aqui. E não posso dizer que deixou falta. Era bastante contestado. Você tem o Tinga, que está jogando como zagueiro. Mais ou menos também, né? Não tem como cravar, mas fazendo uma função diferente do que fazia com o Rogério Ceni. Um bom time do Fortaleza, mas nada que a gente fosse imaginar que fosse vencer 5-1 contra o Inter, o Davi.
É, vamos lá. Realmente, né? A gente não esperava 5x1 para cima do Internacional, vice-campeão brasileiro, e um tempo, né, não tão distante, né? Foi ali em janeiro que o Inter, se eu não me engano, foi ali em janeiro que acabou o brasileiro, já era o vice-campeão, né? Meter 5x1 dessa forma, o Fortaleza dominou o jogo, o Inter não viu, né, nada durante o jogo. O Fortaleza comandado por um técnico muito bom, que é o Juan Pablo Vojvoda, se não me engano, é assim que se pronuncia o nome dele. É um técnico que tem um conhecimento tático muito grande. Ele é um técnico que sempre está montando as suas linhas de acordo com o time, né? Porque tipo, não adianta você colocar, né, um estilo de jogo mais ofensivo, muito rápido com o time. Né, talvez com a idade avançada, pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, com jogadores com características talvez mais defensivas. Ele é um técnico que ele sabe atuar, né, dentro de campo, sempre modificando quando é preciso. E tem o Elton Paulista, né, com 37 anos, um cara jogando muito, o um cara sempre ali ocupando o espaço ali, sendo centroavante, fazendo a parede, cabeceando. E o Iago Pikachu, né? Que saiu de uma forma, né, muito estranha do Vasco, né? Para mim, ele, uns 2 anos atrás, era um ótimo lateral. Não sei o que aconteceu com o Iago Pikachu, o Rodrigo vai explicar aí. Tá muito bem aí no Fortaleza. Artilheiro isolado do campeonato. Um cara que, se não me engano, jogava até de ponta, né? Às vezes joga lateral, ponta. Eu acho que é um bom jogador. Eu queria no Corinthians. Muita gente diz não, não sei o que, tem o Fagner, né? Mas poderia ser o reserva. Achei um ótimo lateral. Ou até jogar como ponta, né? E sobre o resultado, como eu falei, esses resultados não tem muito o que falar. O Fortaleza simplesmente oprimiu o Internacional. Internacional aí, vamos ver o que vai acontecer. Jogou mal, venceu, mas jogou mal, né? No jogo da Copa do Brasil contra o Vitória. Assisti aquele jogo. Jogou muito mal, conseguiu vencer com um gol de pênalti do Thiago Galhardo, né? E vamos ver como é que vai ser essa sequência internacional. Tem que ver aí o Ramires, né? Que é o técnico dele, está sendo muito impressionado. Ele é um técnico que, né, precisa de tempo, mas aqui no Brasil a gente sabe que essa palavra não existe. E vamos ver aí, Rodrigo, João, o que vocês têm para falar?
Ah, sim, show de bola. Então, em relação ao Pikachu, ele é um jogador que depende muito do contexto coletivo para poder render. É muito específico. Um cara que ataca bem o espaço, ataca bem a linha de fundo, só que tem N deficiências técnicas. Dentro do contexto do Fortaleza, está conseguindo ser bem explorado. É um jogador, como eu falei, que consegue atacar muito bem a última linha. Quando joga de ala, sem ter tanta responsabilidade, para precisar marcar, consegue render mais. No Vasco, de fato, ele chegou a jogar com ponta direita, chegou a jogar com ponta esquerda, né, de pé trocada. Chegou a jogar até com o meio armador por trás do atacante. E não conseguiu render em nenhuma dessas posições. Na época que ele conseguiu ser artilheiro da equipe, né, artilheiro da temporada, foi uma temporada que o Vasco teve muitos pênaltis. E boa parte dos gols que foram marcados por ele foram gols de bola parada, né, gols de pênalti. Assim, a maneira com que ele saiu, sai muito desgastado do Vasco, porque já não conseguia render mais. E talvez as melhores oportunidades que o Vasco teve para poder negociar o jogador foi uma sondagem um time da MLS para poder contratar, e depois uma sondagem também de São Paulo. O Vasco não chegou a entrar de fato nenhuma negociação, mas assim, foram as duas oportunidades melhores que o Vasco teve para negociar. Não negociou, ficou no Vasco, não conseguiu render, perdeu espaço e nunca foi assim um lateral consolidado. Sempre brigou muito por posição, tanto que em 2016 você tinha o Madison, 2017 o Gilberto, 2018 até o Rafael Galhardo chegou a ser utilizado como lateral e ele chegou a ser utilizado como meia, o Iago Pikachu. Em 2019, com o Vanderlei, chegou até a ter uma sequência de jogos, teve até uma consistência melhor. Em 2020, caiu novamente de produção, perdeu a posição para o Léo Matos assim que chegou. Então, como falei, é um lateral que depende muito do coletivo para render e é muito limitado tecnicamente. Em relação ao internacional, jogo de posição, como a gente falou no último podcast, não é uma ideia só de jogo. É tudo um modelo que precisa ser muito trabalhado. É uma ideologia que precisa ser muito estabelecida ao longo das semanas. E a gente sabe que aqui no Brasil não tem esse tempo. É equipe fazendo 20 jogos por mês, um jogo a cada 3 dias, três competições simultâneas. Então, assim, o questionamento que eu coloquei na semana passada é o mesmo que eu coloco hoje. Por que que o Miguel Ramírez veio? Foi porque a diretoria do Inter acreditava no potencial e queria um treinador diferente para poder trazer algo diferente para o clube e fazer uma reestruturação? Ou trouxe o Miguel Ramírez porque acha o jogo de posição bonito, ou talvez trouxe porque nem sabe o que é jogo de posição? A gente só vai saber ao longo da temporada. Eu, particularmente, quero, né, que o Miguel Ramírez fique, porque eu vejo o Internacional um elenco muito bom. Um elenco para poder brigar por título. Você tem Yuri Alberto, você tem Patrick, Praxedes, Cardoso, Nonato, Galhardo. Assim,
Edenilson.
Edenilson, bem lembrado, Edenilson, Tyson. Assim, o
Tyson, tá.
elenco é muito bom. Bosquilha. Assim, o elenco do Inter é muito qualificado. Então, você deixar um elenco desse nas mãos de um treinador que não vai, sem que a gente sabe que ele vai ter a capacidade de conseguir explorar, é uma temporada jogada fora. E vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas essa temporada já está em vigor a regra da CBF que só pode demitir um treinador por temporada. Ou seja, você traz o Ramires, você tem todo um custo para trazer, o Inter não está nadando no rio de dinheiro, joga 6 meses e após 6 meses, de um jogo atrás do outro, aliás, nem 6 meses são, porque o campeonato da temporada passada acabou em janeiro, fevereiro. Então, menos que isso. Aí você já chancelou que o Ramires não serve mais, não presta. Enfim, por isso que equipes como Bragantino, Fortaleza, Ceará, o próprio Bahia, estão à frente de equipes grandes como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, o próprio Corinthians, porque conseguem se organizar, se estruturar para poder ter uma ideia de jogo consolidada, né, e para poder ter uma equipe competitiva. Não vai significar que vai brigar por título brasileiro, que vai beliscar vaga na Libertadores. Sabemos também que a pressão interna de um time gigante é diferente da de um time pequeno ou de um time de médio porte, que uma pressão de uma equipe gigante que precisa responder com títulos para sua torcida é muito maior, mas ganha, tudo isso vai simplesmente apagar o fato de uma organização, de uma diretoria, precisar ter coerência na hora de contratar. Tomara que o Miguel Ramírez fique. É isso, terminamos o comentário sobre todos os jogos dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aqueles que sentiram falta do Grêmio e Flamengo foi adiado. O Flamengo conseguiu o adiamento da partida por conta dos jogadores que estão convocados. Estão, no caso, Everton Ribeiro, Pedro, Gerson, Isla, Rodrigo Caio, que são esses, e Gabriel Barbosa também. Então, queria perguntar para o Davi e para o João o destaque final de vocês dois.
Então, deixa eu começar, né? O destaque, para mim, geral, vai, né? No último joguinho a gente comentou, vai pro Juan Pablo Vovjoda, né? Que o técnico do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vai fazer um campeonato diferente. Acho que o Fortaleza pode mudar aí essa história, né, dos clubes nordestinos na Série A, que sempre está ali, talvez, um nono lugar, um décimo lugar, talvez. Acho que o Fortaleza vai brigar por Libertadores direto, talvez ali uma pré-Libertadores. Eu acho que ele é um técnico muito bom. Ele lembra muito, né, e vocês podem ver se eu tô falando loucura, o Jorge Jesus. Logo assim, um cara que chega e todo mundo já toma um espanto, né? Porque o Fortaleza teve uma mudança. O Fortaleza meio que não vinha muito bem, né? Ali após a saída do Roger Ceni, tava tentando se encontrar e tal, não tava conseguindo. Aí vem ele e resolve ali de uma forma quase que instantânea e já dá um trabalho muito bom aí, né, pro Fortaleza. Ganha o Campeonato Cearense, né? Vem no Brasileiro muito bem, né? De duas vitórias sobre dois clubes grandes e com autoridade, né? Uma virada sobre o Atlético Mineiro e um 5-1 internacional. Não é qualquer coisa, não.
O meu destaque, acho que também vai para Fortaleza, né? Porque soube usar muito bem as fraquezas do Inter, um time que muitas vezes deixa espaço nas costas da última linha, e o Fortaleza soube usar muito bem com os jogadores de velocidade deles. E também queria só pontuar, né, que o único jeito é dar tempo mesmo para o Miguel Ángel Ramírez. Os jogadores precisam se adaptar melhor cada vez mais. Os laterais jogando mais por dentro tem que se adaptar. O Patrick também é um jogador que muitas vezes fica em amplitude. E acho que o time todo colaborando para a bola chegar nele e para ele conseguir esperar nessa posição bem. Porque recebendo a bola ele vai estar mais próximo do gol, colaborando com o time. E com as ideias do treinador, acho que com o tempo isso vai virar uma coisa mais natural e o time vai começar a engrenar e mostrar o futebol que pode jogar com as peças muito boas que tem. É isso, e o seu destaque aí, Rodrigo?
Meu destaque também vai para o Fortaleza. Acho que não tem como a gente apontar uma outra vitória tão expressiva quanto a do time do Fortaleza. Passou por cima do Internacional, mesmo com o Internacional com a menos. Não tira em nada o mérito da equipe do Fortaleza. E torcer para que o time do Inter com o Ramires, é um trabalho que eu tenho muita expectativa, que eu torço muito para dar certo e que ele tenha tempo para trabalhar. Tá? E para os nossos ouvintes, uma boa noite, uma boa tarde, bom dia. Não sei quando é que vocês vão estar ouvindo esse episódio. Convido vocês também a ouvir o episódio da semana passada que a gente gravou falando sobre o mata-mata da Libertadores. Sigam o MW nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram e também no canal no YouTube. E até a próxima.
Valeu.
É isso aí, galera. Nossas redes sociais vão estar aí. Né,
vão estar aí na descrição, né?
Para quem quiser aí, tá dando uma olhada, vai lá, segue a gente no Twitter, que a gente é bem ativo. Valeu, e é isso aí.
Valeu, falou. Aí, tá, valeu, aí, rapaziada. Foi.
Você aí.
Fato, com a garganta, chega, tá doendo.
Valeu, foi muito bom hoje.
Valeu.
Valeu.